Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade de Minho. Hoje seguimos até ao Reino Unido com Ricardo Gonçalves, ele que estudou Engenharia Biológica e já passou por empresas como a Nestlé na Alemanha e a Cerealis aqui no Porto. Agora está na Unilever. Ricardo, antes de mais, seja bem-vindo à RUM e eu começo por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares agora ao Reino Unido.
Olá, boa tarde. Sim, obrigado desde já pelo convite. É um prazer estar a falar convosco e a falar um bocadinho sobre a minha experiência e sobre a minha vida, um bocadinho também na Universidade do Minho. Portanto, sim, eu posso dizer que sou uma pessoa natural de Braga, portanto sou bracarense e o meu objetivo sempre foi também, portanto, estudar na Universidade do Minho, continuar, portanto, na minha cidade. Escolhendo então, neste caso, o curso de Engenharia Biológica, portanto mestrado integrado, de qual recordo com bastante coisas positivas, não só pelas aulas, pela educação feita nas pessoas, mas também pelas pessoas, por toda aquela situação de camaradagem universitária. Acabado depois o curso, portanto até já falar um bocadinho de introdução naquilo que eu fiz, portanto um primeiro estágio na Cerealis, no Porto, e depois de acabado o curso, realmente a oportunidade, portanto, de viajar para outro país, neste caso a Alemanha, para a Nestlé, portanto, por duas principais razões, portanto, sendo eu próprio da cidade de Braga e tendo estado na Universidade do Minho, portanto, ainda estaria a faltar aquela experiência internacional um bocadinho que eu achei que era importante ter até depois de acabar o curso, portanto, já de uma forma mais profissional e realmente das condições oferecidas, portanto, era uma boa oportunidade não só de aprender coisas novas, de aprender uma língua nova, o alemão, e ter uma experiência numa boa empresa. Portanto, trabalhando lá como estagiário no departamento de qualidade, depois continuando lá também no departamento de qualidade e também já numa linha de produção, portanto, eu trabalhei numa fábrica na Alemanha, em Mainz. E depois, acabado esses 2 anos, realmente estive aqui numa parte de perceber aquilo que eu gostei, de trabalhar numa fábrica, aquilo que me fazia falta a nível profissional e para o meu futuro. Portanto, decidi então abandonar um bocadinho o alemão, neste caso, e vergar pelo inglês e vir para o Reino Unido, em inovação e desenvolvimento, também para uma empresa uma empresa alimentar, Unilever, onde estou neste momento a trabalhar como um engenheiro de desenvolvimento de materiais de embalagens.
Ricardo, só voltando um bocadinho atrás, quando estiveste na Alemanha, quais é que eram as tuas funções na Nestlé?
Sim, portanto, eu quando fui para lá, fui como, inicialmente como um estágio profissional, portanto, no departamento de qualidade, ok? Era uma fábrica de café solúvel, e outros produtos também à base de pós e, portanto, trabalhei inicialmente no departamento de qualidade, portanto, tudo que estaria à volta não só da qualidade do produto final, das linhas de produções, mas também de segurança alimentar, ok? Portanto, tudo que variava a parte do controlo do processo, de como é que nós controlamos o processo de fabrico, ter a certeza absoluta que não estamos a produzir nada que vá contaminado para os consumidores e, ao mesmo tempo, a optimização dos nossos próprios processos de fabrico do produto.
Já no Reino Unido, o que é que estás a fazer neste momento? Quais são as tuas funções agora?
Pronto, agora, tendo em conta a minha experiência até anterior de trabalhar numa fábrica, eu dei um sentido anterior a esse, portanto, antes de fabricarmos alguma coisa numa fábrica, é preciso desenvolver o produto. Portanto, eu estou neste preciso momento a trabalhar em inovação e desenvolvimento, responsável especificamente em inovação de embalagens, portanto, e agora focado muito também na parte de sustentabilidade, portanto, redução ao máximo de plásticos, por exemplo, ou então usar de plásticos, que tipo de plásticos podemos usar, já plásticos recicláveis, produtos recicláveis que podemos usar nas embalagens, ou ideias completamente diferentes que possamos depois injetar no mercado, que torne um produto completamente novo, que ajude em vendas. Para além do trabalho também de embalagens, existem projetos específicos em qual eu também sou responsável por gerir não só a parte de embalagens, mas sim a parte também de produto, processo, embalagem, com o objetivo de lançar no mercado, quer seja 6 meses, 10 meses, 2 anos.
Olha, e como é que está a correr esta experiência no Reino Unido?
Está a correr muito bem. Está a correr muito bem. Portanto, eu já estou aqui no Reino Unido desde 2017. Portanto, já há mais de 3 anos. E, portanto, ganhei bastante experiência naquilo que eu faço, na quantidade de debates que uma pessoa tem durante um dia, durante uma semana, que tipo de pessoas contactar, que tipo de pessoas fazer um challenge, por exemplo, tem sido desde 2017 uma experiência muito positiva. Portanto, melhorada também com a vinda da minha mulher desde 2019, que estamos agora a viver juntos no Reino Unido desde 2019, portanto, até posso dizer que sim, desde 2019 que tem estado ainda melhor.
Olha, Ricardo, ia perguntar também se sentes que, de alguma forma, a experiência e a passagem pelo curso de Engenharia Biológica pela Universidade do Minho, se te ajuda naquelas que são as tuas atuais funções.
Sim, sem dúvida. Até porque lá está, eu quando digo às pessoas que trabalham no desenvolvimento de materiais de embalagens para lançar no mercado e veem o meu curso, ficam assim: ai, fizeste um curso até mais gerido para produto ou processo e estás a trabalhar nisso. Mas a verdade é que exatamente o curso da Universidade do Minho é muito completo, porque nos dá bases não só de química e alimentar, mas também da própria engenharia de processos e de como funciona física. E então dá-nos sempre bases, principalmente bases que nos fazem adaptar bem àquilo que, não é, que nos é colocado, tendo em conta desafios, propostas, e depois correr com isso e com experiência, não é? Atingirmos o objetivo que nós queremos nesse sentido. Portanto, sim.
Tu já foste falando aqui um bocadinho daquilo que recordas da Universidade de Minho, mas eu agora perguntava-te diretamente: quando pensas na tua vida enquanto estudante da Universidade de Minho, quais são as primeiras memórias que te ocorrem?
Sim, eu diria que é o fato de eu ter estado, não é, os 5 anos do curso na universidade, na minha cidade, em Braga, mas ao mesmo tempo ter conhecido centenas de pessoas que muitas delas não eram de Braga, eram de outras zonas do país, né, tanto sul, este, oeste, das ilhas, completamente diferentes de mim, com outro tipo de cultura e ao mesmo tempo pessoas que se uniam não só no curso, mas nas atividades que fazíamos depois das aulas, que eram sempre muito bastante positivas, e isso é sempre a primeira coisa que eu me recordo quando penso nos tempos da universidade, portanto, naqueles 5 anos.
Olha, então vou sugerir que façamos aqui uma pausa na nossa conversa para ouvirmos um tema que te faça lembrar esses tempos vividos na Universidade do Minho.
Exatamente. Pronto, tenho a oportunidade de fazer passar na rádio uma música que eu gosto bastante, dos Iron Maiden, Fear of the Dark, e eu escolhi esta música porque, quando penso em músicas daquilo que eu via na universidade, eram músicas que nós ouvíamos num bar um bocadinho mais distanciado dos bares académicos, em que se ouvia este tipo de música, em que ficávamos muitas vezes sentados a ouvir, a discutir a vida com os meus amigos, e pronto, são tempos que eu recordo com muita felicidade, e por isso é que escolhi esta música, sim.
When I'm walking a dark road at night or strolling through the park, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. dark road. I am a man who walks alone.
Voltamos à conversa com Ricardo Gonçalves, ele que é antigo estudante de Engenharia Biológica. Ricardo, ao nível da adaptação, como é que correu a experiência, ou como é que tem corrido a experiência no Reino Unido comparativamente à experiência de adaptação que tiveste na Alemanha, se é que são comparáveis?
Sim, eu penso que num ponto são comparáveis, em outros são distintos, desde já pela língua, não é? Porque eu, quando fui para a Alemanha, quando soube que ia para a Alemanha, fiz dois cursos de alemão para tentar perceber um bocadinho mais da língua, e lá também tive aulas de alemão enquanto estava a trabalhar. Mas não é a mesma coisa, porque nós até conseguimos ter uma conversa com uma pessoa, com duas pessoas em alemão, sem grandes problemas, mas depois estamos em reuniões em que estamos com 5, 6 pessoas a discutir assuntos importantes ou alguma coisa que tenha acontecido, principalmente no departamento de qualidade, estão sempre a acontecer coisas no próprio dia, de um momento para o outro, que precisam de ser tratadas. E isso sim foi um grande, grande desafio, não é? Porque eu até posso ir para as linhas de produção, falar com as pessoas, ter lá o meu caderninho, fazer os desenhos, e eles percebem muitas vezes aquilo que eu queria falar com eles, mas às vezes por chamadas de vídeo não se pode fazer um desenho assim do nada, não é? Isso foi um grande desafio, e um grande desafio que consegui, pronto, só ao máximo das minhas capacidades, resolver. E uma das razões também por eu estar agora no Reino Unido é essa parte, portanto, a parte de saber que quando estamos numa reunião é preciso resolver problemas, é preciso estar a falar ao mesmo tempo com 5, 6 pessoas. A linguagem é muito importante, por isso mesmo é que pensei, ok, se eu quero se calhar continuar neste tipo de atividade, terei se calhar de apostar mais no inglês e deixar um bocadinho o alemão de parte. E já desde aí, pronto, pensei, se calhar o Reino Unido já seria uma boa ideia nesse sentido.
Uhum.
E realmente, pronto.
É mais
não,
fácil.
Só queria depois acrescentar, sim, só queria depois acrescentar que, pronto, a parte da língua tem essa parte positiva. Mesmo numa pessoa pensando, não é o mesmo falar inglês com uma pessoa normalmente, como se fala na rua, ou falar de assuntos sérios ou assim mais técnicos.
Olha, ia perguntar-te ao nível cultural, tanto num caso como no outro, quais foram as maiores diferenças que tu notaste comparativamente a Portugal?
Sim, é diferente, porque, portanto, mesmo na Alemanha eu vivia com um colega alemão, mas que falava português, portanto, que ele também tinha vivido no Algarve bastantes anos, portanto, nessa parte foi mais fácil, a gente passava o tempo todo a falar em português, tanto é que eu depois, em vias de treinar alemão, estava a falar português, mas já aí notei diferença no tipo de pessoa, não é? As pessoas falam muitas vezes que o pessoal da Alemanha ou desses países mais norte são mais frios. Eu não acho, não é a experiência que eu tenho. Portanto, todas as pessoas que eu encontrei na Alemanha, a maior parte delas, eu dou-me super bem com elas. Elas sempre me disseram, mais do que uma me disse, usou a metáfora de que uma pessoa alemã é como um coco que é dura por fora e é difícil de entrar na pessoa, mas a partir do momento em que se entra só existem coisas boas. É uma boa metáfora para... Portanto, eles usam muito essa metáfora quando discutem esse tipo de comentários com outras pessoas que vêm assim de outro tipo de país ou mais da Europa do Sul, isso tudo. São pessoas que, para trabalho, sim senhor, estas são as horas de trabalho, é para trabalhar a sério, mas a partir do momento em que acabam as horas de trabalho, eles não querem ouvir a palavra trabalho, eles não querem discutir nada em relação ao trabalho, não querem discutir coisas sérias. A única coisa que eles querem fazer é passar um bom momento com amigos ou fazer coisas divertidas.
E passando para o Reino Unido, notaste assim alguma diferença cultural? Alguma coisa que te chamasse mais a atenção?
Sim, e no Reino Unido, portanto, também pela língua, que é mais fácil até, já desde o início, entrar em contacto com eles, isso tudo, uma pessoa percebe bem o tipo de cultura que eles têm, são muito peculiares na maneira deles ser, eles acreditam mesmo nos seus valores e essas coisas todas. Muitas vezes quando uma pessoa fala com eles, eles dizem, ah, pois, quando vocês vêm da Europa e isso tudo, eles às vezes nem se consideram bem parte da Europa, quando estamos a discutir formas de ser ou formas de estar e isso tudo. Mas ao mesmo tempo, eu penso que são pessoas completamente abertas para os outros, é muito fácil para eles assimilarem qualquer tipo de cultura ou conversar com qualquer tipo de pessoa e isso tudo. Portanto, eu em relação a sentir muitos choques com as pessoas, não tive problemas nenhums. Eu às vezes sempre tive, se calhar, mais problemas em perceber algumas reações de certas pessoas portuguesas em Portugal do que tenho ou do que tive em relação à Alemanha ou à Inglaterra, por exemplo.
Olha, e como é que é um dia teu no Reino Unido?
Agora ou estamos a falar
Não,
antes de
não,
2020 começar?
pré-pandemia, num cenário normal, antes da pandemia, como é que era a tua rotina?
Pronto, portanto, nós vivemos em Bedford, que é uma pequena cidade relativamente perto de Londres, portanto fica a meia hora, 40, não, 40 minutos de comboio de Londres, e o centro de desenvolvimento fica a 25 minutos de carro da nossa cidade onde vivemos, portanto à beira do campo, portanto cheio de vida animal e isso tudo. Portanto eu acordo por volta das 7 da manhã, meto-me no carro e vou trabalhar para lá, portanto demora-me 25 minutos a lá chegar. É um sítio, portanto, bastante verde, com muito espaço. Uma pessoa tem depois os edifícios com um centro de desenvolvimento, mas pode sair, estar à beira da natureza e isso tudo, se quiser dar um bocadinho mais de tempo para pensar sobre essas coisas. Depois nós trabalhamos até agora mais ou menos hora de almoço, pois existe sempre aquela distinção, sim, de como nós somos portugueses, nós gostamos bem de passar ou de ter uma refeição assim mais completa ou ter uma pausa maior, que é aquilo que eu faço. Depois retorno ao trabalho, só normalmente depois mais 4, 5 horas a trabalhar, portanto tento deixar a parte das reuniões sempre para de manhã, porque de tarde é um bocadinho mais cansativo. Faço o tipo de trabalhos e por volta sempre das 5:30, 6 da tarde volto outra vez para casa, para onde nós estamos a viver. E depois, dependendo das tarefas que é preciso fazer ou do tempo livre que nós temos, podemos depois marcar qualquer coisa depois do jantar ou isso tudo.
Olha, há alguma coisa que te faça falta, alguma coisa portuguesa que te faça falta por aí?
Ah, faltam pessoas também. Portanto,
Sobretudo.
sim, falta sempre coisas que às vezes o Skype não dá. Falta calor humano, falta algum tipo de experiência que a gente só apanha em Portugal ou só apanha em Braga. Pois estamos a falar, sim, portanto, estamos a falar de família e de amigos. Depois, claro, nós de vez em quando estamos aqui, encontramos umas natas congeladas num sítio, uns bolinhos de bacalhau congelados noutro sítio, e que nos faz sempre lembrar, pois estavam, isto é bom, mas não é a mesma coisa, né? Depois começamos a comparar com aquilo que podemos ter em Portugal ou isso tudo. E pronto, principalmente agora que este ano tem sido um bocadinho mais difícil para uma pessoa conseguir ir tantas vezes a Portugal visitar isso. Normalmente estamos a 2 horas de distância, não é, de voo, mas tem sido mais complicado nesta altura.
Mas antes da pandemia, quantas vezes costumavam vir a Portugal?
Ou antes da pandemia tentávamos vir sempre que possível, portanto eu diria de 6 em 6 semanas ou de 8 em 8 semanas. O objetivo era ver se arranjávamos um tempo para ir a Portugal viver lá e pronto, matar um bocadinho de saudades.
Recarregar energias, não é? Para mais umas semanas.
Exatamente, sim,
Olha,
exatamente.
Ricardo, em sentido inverso, ia perguntar-te o que é que mais gostas no Reino Unido?
Portanto, no Reino Unido eu acho que eu ia dizer a liberdade, mas isso pronto, já é uma experiência pessoal. Quando uma pessoa depois se muda para outro país, sente sempre que tem a oportunidade de podermos fazer aquilo que queremos fazer na vida. Mas eu acho que aqui no Reino Unido, principalmente perto de Londres, podemos fazer tudo. Não existirá cidade mais cosmopolita do que Londres, por exemplo. Uma pessoa marca uma viagem para passar um dia em Londres e às vezes faz uma checklist a dizer, ok, eu quero fazer isto, 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 e acaba por fazer três coisas completamente diferentes e não tem tempo para fazer nada. E diz, ok, temos de estar aqui mais 2 dias seguidos se quisermos fazer tudo aquilo que nós queremos, porque há muita coisa, há muita coisa. Uma pessoa se está num dia mais calmo ou não quer fazer tantas coisas, tem a possibilidade de fazer isso. Se quer um tipo de atividade, consegue rapidamente encontrar alguma coisa para fazer, se calhar não tanto em Bedford, mas em Londres. Se quiser ver um espetáculo, também arranja com facilidade. Isso é, sim, é uma parte que é diferente em relação a Portugal.
Olha, tempo para voltarmos a fazer uma pausa, desta vez para ouvirmos uma música que te faça lembrar os tempos que tens vivido no Reino Unido.
Sim, ok, tudo bem. Portanto, eu escolhi a Oasis porque que é uma banda que aqui sempre que sai é uma banda que está sempre a tocar, está muito enraizada aqui na cultura deles, e escolhi a minha favorita, Stop Crying Your Heart Out.
Someday, just take what you need. I'll be on your way.
Depois da música, voltamos a conversar com Ricardo Gonçalves, ele que é antigo estudante de Engenharia Biológica e agora vive e trabalha no Reino Unido. Ricardo, para quem não conhece o sítio, o Reino Unido, Londres, as cidades por onde já passaste, o que é que tu aconselhas para visitarmos por aí?
Portanto, na cidade onde eu moro, é uma cidade um bocadinho assim mais pequena, portanto... Tem sempre coisas locais ou peças de teatro locais ou festivais locais sempre a acontecer, portanto uma coisa até um bocadinho que agora se vê mais até em Portugal também, em Braga eu noto que está a mudar, portanto qualquer fim de semana há sempre um acontecimento ou sempre alguma coisa especial e aqui em Inglaterra principalmente eles gostam muito de usar algum acontecimento que tenha acontecido num local, num parque ou numa casa e fazer disso depois atração turística. Então a probabilidade é muito grande de estarmos a andar na rua e encontrarmos um sítio, um hotel em que aconteceram isto ou alguém teve um acidente e alguém fez um espetáculo qualquer há 40 anos atrás que agora continuam a renovar e apostam muito nesse tipo de coisas. São coisas, algumas das coisas são bastante interessantes de ver aqui em Bedford e depois... Em Londres, como eu digo, é 40 minutos de comboio, eu costumo dizer é o que quisermos. Se nós quisermos fazer algum tipo de atividade à beira rio ou ver algum tipo de espetáculo ou ver algum tipo de coisa diferente que existe em Portugal ou vermos uma coisa completamente multicultural, ver pessoas diferentes, de maneira de pensar diferente, se quisermos ir a Camden, se quisermos ir... Ou se quisermos ter qualquer tipo de experiência, Londres é o local ideal, porque não existe, aquela cidade não para, nem nunca vai parar e dá-nos a oportunidade de fazermos tudo ou experienciarmos tudo aquilo que nós quisermos. E depois se uma pessoa não quiser até tanto estar muito ligada à vida citadina, o que não falta aqui são espaços verdes, em que uma pessoa pode apenas relaxar, andar de canoa num lago ou andar de cavalo, por exemplo. Tudo depende sempre do gosto de uma pessoa, mas há sempre possibilidades para fazermos o que quisermos.
Olha, e pratos típicos, o que é que aconselhas?
Portanto, ingleses, não é? Acho que já está batido se eu disser, portanto, que os ingleses não têm, não é, gastronomia assim muito específica. Mas eu penso até porque eles... Acho que é uma coisa que eles não dão importância se lhes perguntarmos, é uma coisa que vocês dão importância aquilo que vocês comem ou perdem tempo? Eu diria que eles só gostam de perder tempo a cozinhar realmente ao fim de semana, eles tirando isso. Portanto, é que um dos pratos favoritos que se come aqui, não é? O curry. Porquê? Porque se perde algum tempo a cozinhá-lo, não é? Claro, faz sentido que uma pessoa goste da comida indiana porque é uma comida que leva tempo a fazer, que as pessoas têm carinho ao fazer e isso tudo. Comida indiana, eu acho que principalmente aquela que não é muito picante, se for muito picante eu já não consigo dizer se é boa ou não, mas tem muito boa qualidade. Depois em termos de comida inglesa, eu acho que tirando o fish and chips, que eu acho que é bom, uma pessoa se calhar no início pensaria fish and chips se calhar não combina, eu acho que combina perfeitamente, há alguma coisa que se pode comer, que sabe bem, qualquer... shepherd's pie, fish pie, yeah, meat pie que eles fazem quando eles fazem o Sunday roast, quando comemos Yorkshire puddings, eu acho que Yorkshire puddings, por exemplo, é uma coisa que faria bastante sucesso em Portugal se alguém começasse a apostar nisso, por exemplo. Portanto, não é a gente não passa fome ou não come, ou menos não posso dizer que só existem coisas más aqui, portanto não é Portugal, não é, mas uma pessoa não se pode queixar.
Ora bem, olha, já perto do final da nossa conversa, eu gostava que tu deixasses aqui alguns conselhos para quem neste momento está a pensar em emigrar.
Sim, tudo bem. Portanto, eu penso que uma pessoa quando quer emigrar será porque, lá está, ou quer uma coisa nova ou sair um bocadinho da rotina que está a ter no país onde, portanto, onde são, o país de origem. Ou estão à procura de outro tipo de condições. E o meu conselho será esse, é sair, mas tendo em conta sempre as condições que serão oferecidas. Porque uma pessoa quando sai do país e vem para uma boa condição, ou com boas condições, já lhe permite outro tipo de estabilidade e já consegue depois ver, ok, ou pelo menos ter mais tempo para ver, ok, eu por acaso estou a gostar desta experiência, estou a gostar a viver deste país e tenho agora tempo para perceber, ok, eu gosto disso, posso continuar a perseguir isto ou posso mudar relativamente para outro tipo de atividade. É importante isso, eu já não digo tanto. Portanto, ter espírito de sacrifício, isso tudo, sim, isso é importante, mas agora nos dias de hoje, pronto, nós arranjamos sempre forma de ou estar perto das pessoas de quem não gostamos ou estar em contacto, com eles sempre ou quase todos os dias, isso tudo. Mas, eu diria que sim, portanto, o espírito de sacrifício, mas, saber muito bem para o que vem e escolher uma boa condição para eles, portanto, com boas condições.
Olha, eu termino perguntando e até já prevendo a resposta que tens para mim, uma vez que já nos desvendaste que a tua esposa te foi fazer companhia desde o ano passado, mas está nos vossos planos um dia voltarem definitivamente a Portugal?
Sim, portanto, eu diria que quando falamos de voltar de forma definitiva a Portugal, eu diria que sim. A gente não pode dizer que não. Quando? Isso já é difícil de responder, porque uma pessoa depois pensa, ok, estamos numa posição boa, estamos. Existe forma de melhorar? Sim. Aonde? Lá está. Neste momento podemos pensar, ok, aqui é a melhor situação, o melhor sítio para continuarmos a evoluir e melhorar as nossas vidas e criar a nossa vida em conjunto. Mas sim, não podemos pôr de parte que depois, mais cedo ou mais tarde, uma pessoa queira apenas falar português no seu dia a dia, por exemplo.
Muito bem, Ricardo, obrigada pela conversa e pela partilha desta tua experiência internacional.
Nada, Liliana, e agradeço mais uma vez a oportunidade dada para falar um bocadinho sobre a minha experiência.
Obrigada e boa sorte.
Obrigado.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Hoje embarcamos com Ricardo Gonçalves até ao Reino Unido e é com o tema escolhido por ele que fechamos o programa de hoje. Fiquem por aí, já sabem, regressem comigo na próxima semana para mais uma viagem que nos leva a um destino diferente, mas sempre à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá!
Subi à Serra da Adiça e só parei no Telefe. A lua grande e roliça aumentava o tefe-tefe. Levei a saca de estopa preparado para caçar. Faço dela a minha roupa se o frio da noite apertar. O teu coração parece uma pedra sem destino. Dizem que só amolece ao canto de um gambuzino. Uns dizem que é fugidio, os outros que é de má raça. Tenho de ter algum brio para não espantar a caça. E assim me fiz caçador, sem espingarda nem piloto, para ter o teu amor. Para te cair no goto, para ter o teu amor, para te cair no goto. As coisas que a gente faz a dar vazão ao que sente. Já pensava em vir para trás, sai-me um vulto pela frente. Abri a boca da saca, fechei os olhos ao medo. A tua mão não me escapa, não é tarde nem é cedo. Assim me fiz caçador, sem espingarda nem piloto, para ter o teu amor, para te cair no goto, para ter o teu amor, para te cair no goto.
assim me fiz caçador. Sem espingarda nem piloto, para ter o teu amor, para te cair no voto. Para ter o teu amor, para te cair no voto. Para ter o teu amor, para te cair no voto. Para ter o teu amor, para te cair no voto.
Yeah. Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com a reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.